Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Cristiana Soares. Trata-se de Bernardino Gonçalves, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Deficientes.
Convidado.
Decorre em Berlim, entre hoje e amanhã, a Cimeira Global da Deficiência. O encontro reúne políticos, organizações da sociedade civil e especialistas de todo o mundo. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 15% da população mundial tem alguma deficiência. O objetivo desta Cimeira é debater políticas e estratégias mais inclusivas, além de debater o lugar ocupado pelas pessoas portadoras de deficiência na sociedade. A participar neste evento está Bernardino Gonçalves, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, que começa precisamente por nos dar conta da importância desta cimeira.
Esta Cimeira Global sobre a Deficiência é um evento internacional que é dedicado a promover a inclusão das pessoas com deficiência em todo o mundo, fomentando a adoção de compromissos por parte dos Estados e promovendo políticas inclusivas para garantir a inclusão e a plena participação das pessoas com deficiência. Então ela reúne uma grande gama de partes interessadas, tanto de alto nível, incluindo governos, agências multilaterais, setor privado, académicos também e, como não poderia faltar, organizações da sociedade civil e, especialmente, organizações de pessoas com deficiência.
Quais são os temas principais em debate?
Eu e Cabo Verde estamos a participar pela primeira vez. Este ano tem um fórum da sociedade civil, tem aquelas sessões temáticas, portanto, depois da abertura. Temos a ação humanitária inclusiva, fala-se também crianças e jovens com deficiência, e este fórum tem uma particularidade interessante que é organizado sobretudo pelo grupo da sociedade civil de referência, e o objetivo é assegurar que as organizações de pessoas com deficiência e a sociedade civil possam garantir a participação no processo e também o seu seguimento. Portanto, este fórum quer ajudar as organizações da sociedade civil a partilhar experiências, a fortalecer-se e a ver como amplificar as suas vozes, de forma que a participação das pessoas com deficiência seja relevante no movimento da inclusão global das pessoas com deficiência. A Cimeira em si, este ano, tem uma missão muito, muito grande, que é de, está-se a chamar de 15% por 15%, porque a nível global, cerca de 15% da população mundial são pessoas com deficiência. Então, está-se a esforçar para que seja assegurado que pelo menos 15% dos programas de desenvolvimento e de cooperação sejam implementadas nos países, tenham como objetivo a inclusão de pessoas com deficiência. Portanto, 15% dos programas, dos orçamentos, sejam destinados, portanto, para a inclusão de pessoas com deficiência, que representam 15% da população global.
Na prática, este tipo de cimeiras tem um reflexo na formulação das políticas públicas globais, porque muitas vezes o que acontece é que há documentos bonitos que se produzem tendo em conta a contribuição das diferentes partes envolvidas, mas, na prática, em cada país, a aplicabilidade ou a formulação mesmo também das próprias políticas públicas fica aquém daquilo que é necessário para estes 15% da população global.
Eu, infelizmente, tenho que concordar que tem sido assim, mas a cada momento desses, nós tentamos tocar na tecla de consciência de que esses momentos são importantes, sim, mas temos que fazer, de fato, os textos e os compromissos irem para a realidade. No nosso caso, de Cabo Verde, também da minha participação, vim com este propósito de aprender de experiências de outros participantes, de outros países, para garantir que no país nós vamos avançar. Eu tenho a grande sorte de que, da parte de Cabo Verde, vai participar o senhor ministro da Família, vai participar também a senhora diretora-geral de Inclusão Social. Nós somos uma realidade pequena e somos próximos. Tenho a certeza de que, vindo o governo e fazendo compromissos, nós estaremos, eu particularmente estarei disponível para apoiar e seguir que os compromissos tomados sejam, de fato, realizados.
Porquê que é tão importante o contributo da sociedade civil para uma cimeira destas que engloba diferentes atores?
a participação plena da sociedade civil e das organizações das pessoas com deficiência em particular, ela se dá naquela máxima, naquele princípio de nada por nós sem nós. É condição sine qua non que estejamos para, de fato, suportar na formulação e facilitar efetivamente a implementação e também ter esta postura reivindicativa de, conhecendo a nossa realidade, ajudemos a estabelecer metas, de fato, que são metas possíveis, mas metas ambiciosas e que vão de encontro àquilo que são as necessidades reais que sentimos no dia a dia, na nossa vida concreta. Então, a nossa participação é condição sine qua non para garantir que efetivamente as decisões que se tomem sejam decisões mais acertadas, mais assertivas.
O convite ao Bernardino Gonçalves, enquanto presidente da Associação Cabo-Verdiana de Deficientes.
A nossa participação deu-se num quadro de um concurso global, portanto, anfitriã permanente e da International Disability Alliance, é coorganizado também pelo governo de Alemanha e o governo da Jordânia. Então, o AIDA fez essa chamada global de representantes das pessoas com deficiência, candidatei-me e fui selecionado e a minha participação é suportada pelo AIDA.
Efetivamente, Cabo Verde é um bom aluno, digamos assim, na questão da inclusão e acessibilidade para os deficientes?
Eu tenho uma certa oportunidade de estar em contato com alguns países, com muitas realidades. Para o nível de recursos que nós temos, o país dispõe, nós estamos numa realidade que se aceita, mas se aceitarmos, podemos acomodar-nos. Então, temos que sempre querer ter e querer fazer mais. A nossa legislação é muito amiga da inclusão das pessoas com deficiência, desde a infraestrutura máxima, que é a Constituição da República e fala concretamente da inclusão das pessoas com deficiência, do tratamento especial adequado que o Estado, as famílias devem dar. Nós temos, de fato, adotado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência desde 2010, este ano vai completar 15 anos, temos que ver o nível de implementação. Nós temos a Lei também de Bases Gerais do Regime Jurídico de Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da Pessoa com Deficiência, entre outras infraestrutura legal que nós temos. O ano 2024 foi aprovado a Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Então, em termos de infraestrutura legal e de desejo e de vontade legislativa, nós temos. Agora, a implementação na prática, sim, tem desafios. Hoje, por exemplo, nós vemos que muitas vezes há muitos serviços de Estado que não são acessíveis, portanto, aquela barreira mais que nós conseguimos ver mais facilmente, portanto, a inacessibilidade física, portanto, temos essa barreira. Ainda hoje, temos infraestruturas públicas que não são tão acessíveis. Isto prova que precisamos de organizações de pessoas com deficiência ativas, atuantes, fortes, para podermos aqui e acolá ir vencendo, ir fazendo com que a sociedade seja, a começar pelo governo, pelas entidades públicas, sejam acessíveis, sejam inclusivas, e isto pode, de fato, convidar os privados a serem. Muitas pessoas com deficiência ainda não têm o ambiente de trabalho inclusivo, quer em termos de infraestruturas, mas também quer em termos de mentalidade. Então, é todo um trabalho que nós precisamos fazer, e nós queremos estar atentos, estar ativos e, com a nossa postura ativante, fazer com que o país cada vez mais seja um país, entre aspas, normal para todos os seus filhos, incluindo os 10% da população cabo-verdiana que tem alguma deficiência.
Mas essa inclusão, por exemplo, das pessoas com deficiência também não deveria passar pelos governos por chamarem para esse elenco governativo pessoas com deficiência?
O que me ocorre dizer é que, neste momento, em Cabo Verde, pode ser que a infraestrutura, a organização e a mentalidade das pessoas com deficiência ainda estará naquele primeiro grau, que é de tentar awareness, tentar dizer que estamos aqui, precisamos de ser assistidos, e acho que tem outros degraus até a fase de uma participação política efetiva. Penso que temos que superar esses degraus. Nada obste que nós, neste momento, também lancemos as bases reivindicativas para preparar pessoas que possam estar e gostar de poder dar esse contributo ao mais alto nível, de ser parte do elenco e dar o seu contributo como um fazedor de política pública, e não ser apenas o beneficiário, entre aspas, de política pública, que neste momento é a realidade que temos.
Era Bernardino Gonçalves, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, a propósito da Cimeira Global da Deficiência que decorre entre hoje e amanhã em Berlim.
Artes.
Vamos agora ao Artes, hoje da autoria de Lígia Anjos, que falou com a escritora cabo-verdiana Miriam Medina.
A escritora e socióloga cabo-verdiana Miriam Medina foi convidada pelas associações francesas Avenir École Cap-Vert Femme Cap-Verdienne para apresentar o seu livro Filhas da Violência, aqui em Paris. A obra trata da violência intrafamiliar, revela os impactos profundos nas vítimas, defendendo a necessidade de ações concretas contra a violência baseada no género. A autora iniciou o trabalho sobre o tema em 2017, dando palestras em escolas e ouvindo relatos de meninas e adolescentes vítimas de agressão e de violência dentro de casa. O livro não só denuncia a realidade dessas jovens, mas também dá voz e tenta sensibilizar a sociedade sobre o problema. É disso que trata o seu livro, Miriam?
Sim, desde 2017 tenho vindo a trabalhar a questão da violência contra meninas e mulheres. Já escrevi 3 livros. O meu primeiro livro foi sobre a violência no namoro, que se chama Se a Causa Dor Não É Amor, que relata a violência nos relacionamentos de meninas na faixa dos 14, 15 anos. Depois escrevi o segundo livro, que é Uma Dor Além do Parto, que relata a violência obstétrica em Cabo Verde. E este terceiro, que fiz a apresentação pública no mês de novembro de 2024, primeiramente em Cabo Verde, e no mês de março comecei a apresentação em alguns países da Europa, a saber Luxemburgo, Paris. Estou agora em Lisboa para apresentação na sexta-feira e no dia 12 de abril será em Madrid.
O que é que ele levou a transformar os relatos das vítimas num livro?
Então, o primeiro livro que eu escrevi foi motivada porque uma amiga minha sofreu violência no namoro em Portugal. Eu estava em Cabo Verde quando ela entrou em contacto comigo, porque quando eu fui fazer a minha licenciatura no Brasil, eu fiz um estágio numa favela e trabalhava exatamente essa questão da violência nos relacionamentos, não é? Das meninas que tinham um relacionamento abusivo. Então, depois que eu falei com essa minha amiga, que eu dei orientação a ela, deu-me um clique que em Cabo Verde falamos sempre na violência baseada no género, que normalmente é quando a mulher já mora com o homem, já tem filhos, enfim. Mas no namoro, que muitas vezes é onde essa violência começa, realmente eu não ouvia falar nada. Então, no dia seguinte, eu entrei em contacto com as câmaras municipais do país, solicitei uma parceria para ir nas escolas secundárias e ministrar palestras para saber exatamente como é que andava o amor na vida dos nossos jovens. E já na primeira palestra que eu realizei na escola secundária Pedro Gomes, em Achada Santo António, eu ministrei uma palestra para 25 meninas de 14 e 15 anos. E eu fiquei estupefata quando essas 25 meninas relataram que todas já tinham sofrido algum tipo de violência no relacionamento, seja ela física, psicológica e ou sexual. À medida que eu fazia as palestras, eu sentia essa necessidade de dar a conhecer a sociedade, não só através das minhas entrevistas, mas de colocar isso numa escrita, para dar uma ideia real do que se estava a passar embaixo dos olhos de todo o mundo, não é? Mas parece que ninguém quer ver. E foi assim que eu comecei a escrever, e é uma leitura tão indigesta, mas tão necessária, que quando eu escrevi o primeiro livro eu disse que eu não queria escrever nunca mais sobre a violência. Mas eu acho que é uma missão que eu tenho, porque eu já estou a escrever o quarto, e é sobre violência também, e eu acho que é também muito derivado do impacto que o meu trabalho tem tido, não só para essas meninas, mas na sociedade como um todo.
E como é que a sociedade pode criar um ambiente mais seguro para que as vítimas de violência intrafamiliar consigam falar?
O que está a acontecer é dentro da própria casa, não é? Então eu acho que tem que haver uma mentalidade e uma sensibilização por parte dos pais encarregados de educação. Por exemplo, essa violência no contexto intrafamiliar, que são meninas abusadas sexualmente dentro da própria casa, por parte de pai, padrasto, irmão, tio, primo, ficam nesse silêncio porque é uma violência sofrida dentro da própria casa. E essa família é que inibe essas vítimas de relatarem a violência sofrida. São ameaçadas, pegam também muito nessa questão da vergonha, se for divulgado, por exemplo, foi violado pelo pai, pelo padrasto ou algum membro familiar, essa vergonha que vão sofrer perante a sociedade. E isso faz com que essas meninas acabam por sentir culpabilizadas. Então é um trabalho que eu acho que é hora também de trabalhar as famílias.
E de que forma é que o seu livro Filhas da Violência tem sido recebido pelo público em Cabo Verde?
Tenho tido, não só em Cabo Verde, mas o que eu senti também aqui na Europa, nos países, quer dizer, em Luxemburgo e agora em Lisboa, tem tido um grande impacto, porque mesmo que ainda não apresentei em certos países, os meus livros já estão lá. Por exemplo, na Suíça, no último fim de semana, tive um evento cabo-verdiano, do Dia da Mulher Cabo-Verdiana, e o livro já está a ter um impacto sem mesmo estar presente, o que me deixa muito feliz, não é? porque a mensagem está a passar, está a sensibilizar as pessoas, homens e mulheres. Por exemplo, em Paris fiz duas apresentações e foram das apresentações mais impactantes que eu já fiz até agora, em todos os meus livros, porque eu senti que as mulheres, as vítimas, precisavam de um espaço de fala. E foi muito poderoso o que aconteceu em Paris. Muitas partilhas de mulheres que têm 50 anos e que foram violentadas quando tinham 11, 14 anos e, claro, ainda esse trauma ainda padece das suas almas.
Porque ao ouvir falar deste tipo de violência, reconhecem-se e existe uma abertura para falar.
Pois é, está a acontecer isso. Como disseram em Paris, foi uma revolução. Pedi para o público que estava presente que eu não preciso ir lá para falar desses temas. Eles, enquanto comunidade cabo-verdiana, e são abusos que acontecem também nessa comunidade, porque são temas transversais, então elas mesmas podem criar esses espaços de fala e de partilha.
E foi uma revolução porquê?
Olha, porque eu não estava a esperar de todo que tivéssemos tantos testemunhos. Ficou um clima tão tenso, muita emoção, porque eu acho que as mulheres foram inspiradas pelas que partilharam de logo do início. Então, pareceu um efeito cadeia. Uma falou, a outra, e assim sucessivamente. Tivemos vários depoimentos naquele dia. Só para teres uma noção, era para o evento terminar às 15 horas, saímos de lá às 18.
Nunca se falou tanto da luta contra a violência sexual como hoje. Vê, enquanto escritora que acompanha esta temática há vários anos e como socióloga, uma transformação, uma consciencialização. Portanto, há mais espaço para falar, há mais espaço para reconhecer as vítimas, há mais justiça também? Houve uma evolução?
Eu sinto isso, e também quando eu faço as palestras, principalmente porque os jovens são grandes agentes de transformação, são agentes de mudança. E eles mesmos, eu sempre faço esse desafio nas escolas, de eles mesmos criarem esse espaço de interajuda e de partilha, e está a acontecer isso. Inclusive no Brasil, tem uma escola em Niterói que fizeram, inclusive, uma sala em que os jovens vão lá para essas partilhas, porque são vários problemas que os jovens trazem de casa para o ambiente escolar. Então eu acho que está sim a ter essa transformação. Temos que incentivar e sensibilizar cada vez não só a comunidade educativa, mas a comunidade, a sociedade como o seu todo, de cada um se fazer o seu papel, de cada um ser esse agente de mudança, porque do jeito que as coisas estão, se não tivermos rédea curta, um pulso firme nessa problemática da violência, daqui a pouco não vamos ter sociedade, porque está gravíssimo mesmo.
As escolas podem e devem desempenhar um papel ativo na prevenção e no apoio às vítimas de violência.
As escolas, as igrejas, exatamente. Todos somos chamados a essa causa, homens e mulheres. Todos nós somos chamados a essa causa.
Há registro de muita violência contra mulheres em Cabo Verde? Há registros, há dados?
Há registros, há dados. De vez em quando mostra uma tendência a baixar, mas às tantas temos novos casos de feminicídio, principalmente. Eu fico às vezes um pouco frustrada, sabes? Porque de tantas palestras que eu tenho vindo a fazer, e não só nas escolas, eu faço nas comunidades, eu faço em empresas também, então faço entrevistas, enfim, acho que informação é o que não falta.
Mas continua a haver silêncio.
E ainda assim, pois é, ainda há um silêncio ensurdecedor. Temos que ser incansáveis. Bater nesta tecla, porque uma hora vamos chegar lá. Se cada um tiver essa consciência dessa educação, e que deve começar dentro da própria casa, porque toda essa transformação que eu estou cá a falar deve começar dentro da nossa própria casa. Temos que ser um agente de mudança, mas com início dentro da nossa própria casa.
Era a escritora cabo-verdiana Miriam Medina que nos falava do seu livro Filhas da Violência, apresentado no fim de semana passado aqui em Paris. O livro vai ser apresentado em Lisboa, em Portugal, esta sexta-feira.
RFI, a seleção de linhas.
Sean Couty.
Young soul had a big dream stored away in the basement. Well, to fly and become a man. I'm on my way.
RFI. RFI, a seleção de Luís.
Gucci. It's been a little minute since you and I have had a chat. I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Tout était si parfait entre nous. L'offre de toi au premier rendez-vous.
Ngaï Chai et Fanny Poupa.
Ne dis pas qu'il n'y a rien entre vous. Pas mon
RFI.
Por aqui termina a nossa emissão. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.
RFI.